Diário de Quarentena 2. Na realidade, isso aqui já não é mais um diário, porque eu já tô gravando depois de 3 dias, 4 dias. Então acho que não é mais um diário, mas vamos deixar com o nome de diário porque também tem licença poética. Então vai ficar como Diário de Quarentena mesmo essa série, e é isso aí. No outro episódio a gente falou um pouquinho sobre como seria ou como será esse mundo pós-crise, pós-pandemia e tudo mais. E eu trouxe um pouquinho para vocês de uma reflexão filosófica quanto ao próprio desenvolvimento do pensamento humano em relação à história e o que isso implica pra gente no nosso próprio dia a dia. Tentei trazer um pouquinho também de uma concepção mais teórica, apesar de que o intuito do podcast não é aprofundar em nada, isso aqui é como se fosse uma conversa na mesa de bar. Nenhum aprofundamento será feito aqui e é só um bate-papo mais tranquilo e mais suave que durante esse período ninguém tá a fim de esquentar a cabeça com essas coisas. Então, dessa vez, vamos falar um pouco sobre egoísmo e sobre suas implicações no dia de hoje, no cenário que vivemos, um cenário, diria, apocalíptico, talvez, que evoca aqueles filmes tipo O Dia Depois de Amanhã, 2012, só que no lugar de um desastre natural. Ops, é um desastre natural. E os dois são causados por, querendo ou não, seres humanos têm grande parte da culpa no que tá acontecendo. Mas então vamos lá, um pouquinho sobre egoísmo. O egoísmo, por definição, seria um amor exagerado pelos seus próprios interesses. Assim, o egoísta, ele tende a colocar suas próprias necessidades na frente da dos outros. E isso é uma coisa comum que acontece. Várias pessoas são egoístas, várias delas em momentos diferentes. Várias delas são egoístas de formas diferentes. Mas, querendo ou não, todos nós já fomos egoístas em algum momento de nossas vidas. Existe um filósofo alemão chamado Max Stirner. Ele era um jovem hegeliano, Hegel, aquele mesmo cara que eu falei no outro episódio. Vamos abrir um parêntese aqui, porque meu Hegel naquele outro episódio foi um pouco simplório, mas como não queremos aprofundar nada, eu acho que foi de bom tamanho. Só que, sei lá, se surgir alguma dúvida, alguma coisa de vocês, assim, das algumas poucas pessoas que ouvem isso, se quiserem falar diretamente comigo, sintam-se à vontade que eu estarei aqui para responder todas as suas dúvidas. Mas então, voltamos ao Max Stirner. Ele é um jovem hegeliano, assim como Marx, Feuerbach e os irmãos Bauer. Todos eles faziam parte do que a gente conhece como os jovens hegelianos. Deve ter mais algum outro, mas eu desconheço ou esqueci simplesmente. E é interessante que observar que todos esses filósofos eles trabalham em cima da teoria da dialética hegeliana para construir assim a sua crítica ou o que quer que seja o seu trabalho em cima do pensamento de Hegel. E Max Stirner não será diferente. Antes de falar especialmente da obra dele, é interessante a gente observar um relatinho do que Engels acaba escrevendo sobre ele. Sim, o Engels, parceiro de Marx lá, os brothers e tudo mais. Então esse poema, ele se encontra no livro do Henry Arvon, As Fontes do Existencialismo, de Max Stirner. E basicamente o poema diz isso. É Engels falando sobre Stirner. Olhe para Stirner. Olhe para ele, o inimigo pacífico de todas as exceções. Por enquanto, ele ainda está bebendo cerveja. Logo estará bebendo sangue como se fosse água. Quando os outros choram selvagemente, abaixo os reis, Stirner imediatamente complementa, abaixo as leis também. Stirner, cheio de dignidade, proclama: você dobra sua força de vontade e ousa chamar-se livre? Você se acostuma à escravidão? Abaixo o dogmatismo, abaixo a lei. Assim, nesse poema a gente consegue perceber um pouquinho do que viria a ser o pensamento de Stirner. Sterner, ele morreu como um ninguém, porque seu livro, ou mais, seu livro assim, que levaria a ser, levaria, que faria com que ele fosse conhecido, que é o único em sua propriedade, ele imediatamente, assim que ele é impresso, ele é censurado na Prússia, e ele nunca, e as pessoas acabam não lendo o que ele escreve durante esse período. Quer dizer, poucas pessoas leem o que ele escreve durante esse período. Eu mesmo, até um tempo atrás, eu nem sabia da existência desse cara. Mas é interessante o jeito que ele constrói a noção de egoísta, a noção de egoísmo, que é uma noção um pouco diferente daquela que a gente conhece hoje, daquela que a gente tem por aí, daquela que a gente produz, daquela que a gente replica, de certa maneira. O que eu acho interessante é que Stirner parecia ser um cara mais livre. Na realidade, ele prega essa liberdade, mas é uma liberdade meio que, talvez uma, nesse sentido eu realmente não concordo estritamente com ele, porque eu sou uma pessoa que defende um certo estado, e ele é totalmente contra qualquer tipo de amarras que contrato social possa colocar em você. Ele é o cara do anarquismo individualista, se assim podemos chamar, não sei se existe esse termo de verdade. Mas realmente o que me chamou a atenção para esse filósofo em específico foi toda essa rebeldia que ele tenta passar, e essa ruptura com qualquer instituição que ele tenta nos mostrar. É interessante observar também que mais tarde Marx e Engels, eles vão acabar escrevendo umas 400 páginas de crítica a todos os trabalhos de Max Stirner. Esse texto, se não me engano, é o primeiro capítulo da Ideologia Alemã. E lá eles criticam as ideias do Stirner em geral. Dada essa breve introdução, a gente chega no ponto-chave dessa nossa conversa, que seria a questão do próprio egoísta, segundo o pensamento de Stirner. Porque até agora nós vimos que ele era um rebelde, uma pessoa cheia de com intuitos, tipo, de rupturas muito pesadas. E isso reflete em toda a sua obra, desde da forma como ele escreve, desde da forma como ele critica, desde da forma como ele era como pessoa, de fato. Então, nós partimos do pressuposto que Stirner, ele era assim um jovem hegeliano, compartilhava daquele mesmo sistema de pensamento que Hegel organizou. Ele era amigo de outros jovens hegelianos, sei lá, talvez poderíamos chamar que ele era brother de Engels, de certa maneira, e escrevia sobre filosofia de uma maneira diferente, que ninguém mais faria nesse tempo. Em seu livro principal, que ele vai ficar mais conhecido, O Único e Sua Propriedade, Stirner, ele faz uma crítica severa contra todo e qualquer tipo de autoridade que possamos imaginar, desde a igreja ao estado e a própria escola como instituição. E ele coloca basicamente que essas crenças que estão para além do próprio homem, elas são vazias e servem somente para nutrir e para alimentar o egoísmo daquele que está no poder. Ou seja, tipo, aqui a gente já percebe uma ruptura muito grande, que ele está falando que todas essas instituições que nós conhecemos, elas partem do princípio de que existe alguém que comanda elas, e elas não servem para as pessoas, elas servem para esse alguém, simplesmente para esse alguém, tirando completamente o caráter assistencial que as instituições governamentais deveriam dar para a população em um estado democrático de direito. E tipo, isso é muito interessante da gente se pensar, porque de qualquer maneira, qualquer forma de autoridade, ela tá para tipo oprimir a sua população de certa maneira, e para suprir as necessidades ou o próprio egoísmo daquele que está no poder. Querendo ou não, isso é uma coisa a se pensar. Não que eu concorde com as ideias dele, porque eu me consideraria uma espécie de estadista, mas eu acho que é interessante a gente pensar essa ideia essa ideia de ideologia e religião que ele propõe, de modo que todas as religiões e as ideologias elas servem para suprir o egoísmo de alguém que está no poder, sendo que elas acabam se tornando conceitos vazios, segundo ele. E a partir disso a gente consegue determinar algumas coisas muito importantes no pensamento de Stirner. A gente pode determinar, por exemplo, a questão do próprio egoísta para ele. Que, segundo ele, a gente dividiria o egoísmo em dois. O egoísmo aconteceria de forma não consciente, ou seja, o indivíduo ele praticamente estaria à mercê de seus desejos e colocaria eles à frente de qualquer outra coisa, tendo como objetivo simplesmente se tendo como objetivo simplesmente se satisfazer. Enquanto que o egoísta consciente, ele estaria apto para enxergar o mundo, enxergar o vazio dessas ideologias e dessas religiões que são impostas para a gente, e a partir disso determinar o que o próprio egoísmo dele estaria disposto a fazer. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas seria praticamente isso. A partir do momento que você enxergaria que essas ideologias, essas religiões são vazias, a gente conseguiria, sei lá, por uma espécie de epifania. Aí eu já não sei qual seria o problema, mas a ideia é muito legal. Mas vamos supor que seja por uma espécie de epifania. Perceber os problemas que o cercam e os problemas do mundo, de certa maneira, e perceber que isso também o afetaria. De modo que, se o afetaria, também seria um problema seu e uma necessidade sua. E desse modo, todos os problemas seriam necessidades de todos. E esse é o egoísta consciente que o Max Stirner tanto coloca. O que, na teoria, é uma ideia genial, assim podemos dizer. Porque, cara, faz total sentido. E é um negócio que eu levo muito assim comigo, porque todos os problemas de todos são meus problemas. E eu tento dar o máximo de mim para que, tipo, que eu possa simplesmente não acabar com eles, mas minimizá-los. E assim eu supro a necessidade do meu egoísmo. Isso é doido demais. Mas a gente sabe que é tipo uma ideia muito não tão prática. É uma ideia, tipo assim, é uma teoria. Falta praxis nesse pensamento, porque como isso ia acontecer? A partir de qual momento isso ia acontecer? Qual seria o ponto de virada disso? Ou, sei lá, usando um termo de outra época, o salto de fé. Que momento a gente daria o salto de fé para esse modo de pensamento? Porque até agora a gente viu um pensamento completamente sensato, porém com uma deficiência de praxis completamente grande, sabe? Para por aí, porque segundo ele, quando a gente atingisse esse segundo nível de egoísmo, esse egoísmo consciente, a gente estaria disposto a construir o que ele chama de sociedade dos egoístas, que seria um lugar onde não haveriam normas, não haveriam ideologias, não haveria religião, os homens seriam completamente livres de qualquer amarra que a sociedade pudesse impor. E as pessoas, elas estariam conscientes de todo os problemas e as questões egoístas que a cercavam. Então seria tipo um paraíso na Terra, porque os problemas de todo mundo seriam os seus problemas. E você estaria ali por um bem maior, você estaria ali para o bem da comunidade. Mesmo que essa comunidade não tivesse leis ou religião ou qualquer outra coisa para impor que você devesse zelar pelo bem dessa comunidade. Então seria tipo um ato egoísta seu que diria que você precisaria cuidar de todos para que a vida pudesse continuar de maneira boa. E, tipo, é uma noção muito doida, sabe? Ele era muito doido. E é uma noção muito legal, se a gente pensar. Mas como já falei, falta praxis. Uma noção completamente não praticável. Um pensamento que não é praticável. Tirando a noção desse egoísmo consciente que ele prega, eu praticamente não gosto de tudo o resto. Mas é a noção desse egoísmo consciente é uma coisa que que martela na minha cabeça infinitamente. Porque é um negócio que faz sentido. Mas é um negócio que talvez ela precisa de um turning point para que as pessoas possam enxergar a realidade desse por esse ângulo. Agora que a gente já determinou essas coisas, vamos trazer essa noção de egoísmo consciente pro que a gente tá vivendo hoje. A gente traz para, tipo, para aquilo que importa realmente, que é a nossa vida em isolamento social. E se a gente puder aplicar um pouquinho que seja desse egoísmo consciente, a gente consegue fazer com que todos possam passar por esse período de uma maneira melhor, de uma maneira mais que não seja tão traumática assim para as pessoas. Como, por exemplo, se você é uma pessoa que, se você tem esse egoísmo consciente no seu centro de pensamento, e você é uma pessoa que não precisa sair de casa, por que você sairia? Pensando de acordo com o que o Steiner coloca, por que você sairia, sendo que o problema da pandemia é um problema de todo mundo? Ou seja, é seu problema, que afeta o seu próprio egoísmo, o seu próprio desejo. Por que você sairia e faria com que tudo isso se tornasse ainda pior? Que seus desejos fossem ainda mais adiados. Tipo, não faz sentido algum. Então, eu acho que nesse momento, pelo menos essa parte do egoísmo, o egoísmo steineriano, é um negócio muito importante se a gente quiser, tipo, se a gente quiser passar por isso de uma maneira mais rápida e tranquila. Voltamos à questão do sair de casa. Nem todo mundo tem nem todo mundo pode ficar em casa no isolamento social. Muitas pessoas, elas necessitam sair das suas casas para trabalhar, para colocar, tipo, comida na mesa. Então, pensa comigo. Por que é que eu vou sair da minha casa se eu não tenho necessidade de sair da minha casa? Por que que eu vou sair da minha casa se eu posso ficar na minha casa? E vou criar aglomerações em lugares essenciais para que essas pessoas que necessitam sair da casa possam fazer esse trajeto o mais tranquilo possível, sem que haja risco. Porque afinal, nós estamos lidando com um problema geral, um problema de todos. Um problema que ele afeta o meu egoísmo consciente e o seu egoísmo consciente. Por que nós vamos deixar tudo mais complicado para que quando as coisas possam retornar, não ao normal, mas retornar ao um pouquinho que seja do normal, por que a gente vai deixar isso tudo mais complicado, sendo que agora a gente pode reverter não, mas amenizar esse processo inteiro, pensando numa questão global e generalizada? Por que nós vamos sujeitar as nossas atitudes a piorar tudo no final? Então, não pense só em você, pense nas outras pessoas. Pense no problema como nosso problema, enquanto seres humanos. Pense que isso vai te fazer bem no final. Não vai fazer bem só pra você, vai fazer bem pra toda a sociedade. Então pense nisso como se fosse seu problema, porque ele é seu problema. E é o nosso dever. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fique na sombra.